as pessoas falam assim: ah, você é o cara que ostenta na internet? Eu falo, ostento muito. Se você me seguir lá, você vai ver, eu ostento muito. A minha verdadeira ostentação é minha família. Então a minha ostentação é, eu tô passeando com elas, elas me pintando, me maquiando. Isso é minha verdadeira ostentação. Então isso é ter produtividade financeira. É eu ter tempo de qualidade, mas com dinheiro. Porque o dinheiro vai me acessar lugares, ambientes e principalmente coisas para as minhas filhas que sem dinheiro eu poderia ter qualidade de vida com elas, ter tempo livre, mas eu não iria proporcionar algo bom.
Seja muito bem-vindo a mais um Psicologia e Negócio Podcast. Nesse podcast o objetivo é te ajudar a desenvolver um pouco mais mentalidade e entender mais sobre negócios. Nesse podcast a gente fala sobre psicologia e fala sobre negócios. E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu sócio do grupo Class Club. Eu estou aqui com o Renan Diego, que é CEO da maior escola de produtividade financeira do Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
É um prazer imenso estar aqui, Romani. Vai ser ótimo aqui bater esse papo e agregar para sua audiência.
Valeu, meu amigo. E Renan, primeiro, se apresenta um pouquinho para o pessoal e fala um pouquinho do que você tem construído nos últimos anos, o que você realizou por aí e o que você vê como os próximos passos.
Maravilha. Bem, sou CEO do Grupo FAD, que é um grupo educacional, onde nós temos a maior escola de produtividade financeira do Brasil e nós temos ali, dentro do nosso guarda-chuva, uma escola de empreendedorismo digital e também uma escola de idiomas focada em inglês, né? Eu sou engenheiro de formação, né, pós-graduado, trabalhei na área de petróleo e gás, então fui CLT. Então muita gente acha que as pessoas já nascem empreendendo. Não, o meu caso foi muito diferente, eu não tenho ninguém na família que empreende, eu sou o primeiro empreendedor da minha família e eu falo o primeiro investidor, né, que é o que a gente traz muito como pegada. Então a gente hoje é referência no Brasil na área de produtividade financeira. O que é produtividade financeira? Basicamente é você sim pensar no dinheiro, ter independência financeira, mas não a qualquer custo. É você tendo com qualidade de vida. Porque o que mais a gente vê, principalmente grandes executivos, empresários, que tem independência financeira, mas eles abriram mão da qualidade de vida. E aí estão doentes, estão com sobrepeso, se separam da família, estão longe dos filhos. E aí a nossa pegada é o contrário. Dá para você fazer dinheiro através dos investimentos, seja qualquer tipo de investimento no seu negócio. A gente trabalha muito com o mercado financeiro. Então a gente ensina as pessoas uma parte de educação financeira para administrar melhor o dinheiro, para se organizar e investir desde renda fixa, renda variável Brasil, renda variável Bolsa Americana, para a pessoa ao mesmo tempo estar realizando seus sonhos. Eu falo que o nosso grande objetivo, a nossa missão na empresa é proporcionar que as pessoas tenham os mesmos direitos dos ricos, mas com qualidade de vida.
Legal, Renan, que legal. Me fala um pouco mais, como você faz isso? Como que funciona aí a metodologia no geral para o pessoal que está assistindo compreender?
Massa, a gente é um grupo de uma edtech, né? Uhum. Então a gente trabalha muito a parte do digital. Então a gente tem treinamentos e programas de acompanhamento, mentorias e toda uma esteira para ajudar as pessoas desde sair das dívidas, se organizar financeiramente até estar preparado para investir. O nosso grande carro-chefe são os investimentos, mas a gente tem toda essa esteira para ajudar o brasileiro. Até porque hoje, de 10 famílias, 7 estão endividadas, então a gente não pode deixar isso de lado. E hoje a gente tem um método que se chama produtividade financeira, que tem 5 pilares. O primeiro pilar é a quebra de padrão. O que é quebra de padrão? É muito do que você fala. É muito relacionado à psicologia. Por quê? É o que a gente trabalha na nossa mente. Porque eu acredito que o dinheiro, ele é emocional. Então, a gente atrai riqueza ou afasta a riqueza através da nossa mente. De tudo aquilo que a gente pensa e age em relação àquilo. Que são as nossas crenças, né? Que você já é um cara especialista nisso. Mas o primeiro passo é a quebra de padrão. Por quê? Ninguém nasce pobre nem nasce rico. A gente só nasce. Já parou pensar? A gente só nasce. O ambiente em que a gente nasce determina se a gente vai ser pobre ou rico. Mas o ambiente que a gente nasceu não determina quem nós vamos ser no futuro. Eu posso nascer uma criança pobre, um bebê pobre, porque minha família era pobre. Mas se eu quebro esse padrão que vem de geração em geração, eu consigo trazer de uma família rica, sair de mim. Então eu falo que eu não nasci em berço de ouro, mas as minhas filhas não podem dizer a mesma coisa. As minhas filhas nasceram em berço de ouro, porque eu decidi quebrar um padrão. Então esse é o primeiro pilar. É a gente reprogramar tudo aquilo sobre dinheiro, riqueza, que a gente aprende lá na nossa infância, né? Lá dos 0 aos 6 anos, que a gente vai colocando todas as crenças sobre, principalmente dinheiro, né? Que é o que a gente trabalha muito aqui. E a gente quebra esse padrão. E começa a entender que sim, dá para você ser milionário. Sim, dá para você fazer o seu primeiro investimento, não precisa de muito dinheiro. Sim, o dinheiro não é sujo. Dá para você atrair cada vez mais, dá para você construir negócios que vão impactar vidas e também ganhar dinheiro. Dá para você cuidar da tua saúde, da tua alimentação e também ganhar dinheiro. Então isso é a quebra de padrão, porque o padrão é o quê? O padrão é você, vou trabalhar só para pagar minhas contas, vou deixar meu dinheiro ali na poupança, porque é mais seguro. Ah, e aí você não prospera. Você sempre vai tendo, ah, eu me mantendo tá bom. E aí a gente, quando a gente quebra esse padrão, você começa a trazer novas perspectivas para você, para sua família e para as próximas gerações da tua família. E eu falo que aí você quebrou um padrão que vinha de geração em geração.
E o que você acredita? Você percebe como são as principais crenças que atrapalham a pessoa a fazer dinheiro?
Cara, o primeiro ponto é o nível de merecimento. As pessoas, elas não se sentem merecedoras. E isso acaba deixando todo o dinheiro de lado. Por quê? Se a pessoa acredita que ela não merece ter uma casa legal, por mais que ela queira, porque é diferente. Você querer é um desejo. Agora, você se sentir merecedora, você vai criar um plano de ação para ter aquilo. Então, as pessoas às vezes falam, ah, aquela casa linda, é linda, nossa, é um sonho para mim, é. Mas é muito para mim. Sabe o famoso, é muita areia para o meu caminhãozinho? Isso é você baixar o teu nível de merecimento. Então, se você acredita que não pode, né, já dizia Henry Ford, se você acredita que pode ou que não pode, você está certo. Porque é o que você acredita como verdade. Ninguém vai conseguir te mudar se você acredita aquilo como verdade. Então, primeiro ponto é esse, é você elevar o teu nível de merecimento. Como é que você eleva o teu nível de merecimento? Frequentando outros ambientes que você não está acostumado. Por exemplo, no meu caso, eu sou classe média baixa. Eu nunca passei fome, meu pai passou fome, mas eu nunca passei fome. Meu pai sempre trabalhou muito, longe de casa, longe da família, para botar dinheiro dentro de casa, para a gente comprar as coisas. Nunca ganhei mesada. Então, eu venho desse tipo de família, que acredito que a maioria dos brasileiros. Que é tudo muito difícil e tudo mais. Só que eu comecei a conhecer ambientes diferentes. Eu jogava futebol no início da minha vida, né? Eu sempre estudei em escola municipal, escola pública, e aí eu jogava bola na favela, na comunidade. Então era o ambiente que eu tinha ali. Então eu não conseguia ver outra coisa. Era, eu vou estudar para passar no concurso público ou estudar para ter um bom emprego. Eram as duas linhas que era a única opção que eu tinha. Por quê? Eu não conseguia ver outras opções. Mas a partir do momento que você vê uma pessoa, às vezes tem uma família distante que tem uma pessoa que tem dinheiro, ou de outra família de um amigo. E aí você vê, você vai numa casa e fala, caramba, que casa é essa? Que casarão? Você está vivenciando uma nova experiência. Né? Como é que a gente quebra algumas crenças? Primeiro, um forte impacto emocional. E segundo, por repetição de padrão. Né? Então, quando você tem um forte impacto emocional, que você viu, caramba, que casa é essa? Nunca vi. Só em cinema, só em filme. Cara, um amigo meu tem aquilo? Então é possível? Você começa a ver que é possível. Talvez você nem vai pensar que é para você.
Cara, até uma coisa, um ponto interessante que você falou, eu refletindo muito sobre isso, porque tradicionalmente, quando se fala em treinamentos nessa área do desenvolvimento humano, fala forte impacto emocional ou repetição. Só que parando para pensar mais profundo, o ambiente, que às vezes não é tão considerado, eu acho que ele é mais importante até do que o forte impacto emocional, até porque se torna o aquário que você está dentro. O peixe, ele não, às vezes nem sabe que existe um mundo de fora d'água. E esse ponto do ambiente que você trouxe ele aqui também, é muito isso. Eu citando uma história, meu pai, quando eu jovem, teve que sair de casa com 14, 15 anos de idade, a minha avó pegou, colocou ele e falou, vai, porque os meninos que vão para a cidade usam sapatos. Aqui, o único futuro que você tem é capinar lote ali. Parece simples isso, mas aumenta a referência. Aumentou a referência, eu acredito que não é só nem o impacto ou repetição. Eu acredito que tem mais uma chave aí, que é uma que eu pelo menos gosto, que é referência. Peraí, como que eu... E eu acho que é por isso... Você até falou disso antes também, por isso que a gente tá num grupo como Class Club. Nesse referência, ambiente, de olhar e acreditar que é possível. O que você falou, que seja, olha, quem tá assistindo, tirar um dia para ir num restaurante legal... Ah, mas eu não tenho, é caro para mim. Mas aquilo aumenta as suas referências de forma que, opa, aquilo, quando você vê, não dá para desver. Vai no cinema VIP, vai no cinema normal, de repente você não quer mais ir no cinema normal. Você começa, cara, eu vou trabalhar um pouco mais, me dedicar um pouco mais. Aumenta a régua, né? O termostato muda.
Total. E assim, se a gente parar para pensar, né, Roman? O que, que é referência? A referência faz a gente exatamente ter repetições... E impactos. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa roda de lá do Clex, só tem multimilionários, milionários e bilionário. E aí o papo era, cara, eu vou trocar de jato. Eu nunca tinha ouvido falar de jato. Tipo, na minha cabeça, ali foi um forte impacto emocional pra mim. Porque eu tava acostumado, no máximo, alguém falar, trocar de carro, né? Vou comprar outro carro, coisas do tipo. E ali foi um negócio assim, cara, vou trocar de jato. É, o jato é aquele, outro, ah, o outro é menor, o outro dá na estrada, não sei das quantas. Eu falei, caramba, eles estão conversando de jato, modelo de jato, como se fosse modelo de carro. E para mim aquilo ali foi um forte impacto emocional. E eu falei, cara, que massa. Tipo, isso é legal quando você tá com o radar aberto. Você fala, cara, isso é legal, é esse ambiente que eu tô buscando. Por mais que não vou comprar um jato agora, não é minha prioridade, cara, eu entendo que existe um próximo passo, existe um próximo nível. É por isso que eu falo que liberdade financeira é uma ilusão. Muita gente, né, principalmente no mercado financeiro, da educação financeira na internet, eles vendem liberdade financeira. E eu vou te explicar por que liberdade financeira é uma ilusão, Romani. Pensa comigo, qual que é a definição de independência financeira? Voltando aqui, independência financeira. Vamos falar todo o ciclo. Segurança financeira é você ter uma reserva financeira que te traz segurança para você e para sua família, pelo menos para você. Se deixar de entrar dinheiro, você vai ter uma reserva que vai te proteger. Isso é segurança financeira. Então, você tem segurança quando você tem uma reserva financeira que você consiga tirar a qualquer momento e que banque seu padrão de vida por 6 meses ou um ano. Isso é segurança. Independência financeira é você ter uma renda passiva. O que é renda passiva? É uma renda que entra na tua conta sem depender de você trocar o seu tempo por dinheiro. Pode ser através de investimento, pode ser através de negócio, dividendos de negócio, pode ser através de royalties, pode ser qualquer coisa que você não esteja presente e o dinheiro está caindo na tua conta. Isso banca o seu padrão de vida. Isso é independência financeira. É um marco, você sabe quando você precisa para ter. Por exemplo, se meu padrão de vida é de 3 mil reais e eu tenho uma 3 mil reais entrando na minha conta sem depender de eu trocar meu tempo por dinheiro, bater cartão para isso, eu tenho independência financeira. Ponto. Isso é independência financeira. Você tem um marco. Para alguns vão ser 5, 10, 20, 50, 100 mil, não importa, mas existe um marco. Liberdade financeira é uma ilusão, por quê? Pensa comigo. Liberdade financeira, a definição é você poder comprar o que você quiser a hora que você quiser. E a partir do momento que, por exemplo, eu quero ouvir alguém falar de jato e no meu radar não estava. Então, para mim, nossa, liberdade financeira, eu já consigo comprar tudo que eu quero, porque a minha referência está baixa. Mas quando eu aumento a minha referência, eu vou para um próximo estágio que talvez eu ainda não estou preparado, financeiramente falando, mas eu já tenho independência financeira. Meu padrão de vida já é bancado pelos meus investimentos. E aí, jato, pô, beleza. Mas deixa eu pesquisar aqui. Para comprar um jato, daria? Daria. Mas para manter, será que tem 250 mil reais todo mês para manter um jato? Pô, talvez em 6 meses eu vou ficar pobre. Se eu for só... E aí, não, então não. Opa, eu aprendi isso com o Flávio Augusto, sem ele saber. Uma vez ele falou assim, eu falei assim, Flávio, você deve ter mais vontade de nada, nenhuma de comprar alguma coisa, né? Ele falou pra mim, cara, por quê? Eu falei, pô, você sempre deve ser o cara mais rico da roda. Ele falou, cara, não. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, ou seja, quando ele era dono do Orlando City, ele sentava e ele era um dos menos ricos, vamos chamar assim. Ele falou pobre, né? Ele falou, era o mais pobrezinho de lá. Só que eu falei, pô, pobre é forte, um bilionário, né? Você era o menos rico. Porque lá, a galera toda era outro. E ele falou, cara, a gente falava de outras coisas que eu não tinha noção. Olha que louco, né? Ou seja, um bilionário, outras pessoas falavam coisas que ele nunca tinha ouvido falar. E ele começou a ter outras perspectivas. Então ele falou, Renan, a gente nunca vai estar no topo, porque sempre vai ter um próximo passo. Sempre vai ter um próximo passo. Então, liberdade financeira, cara, como? Se sempre tem um próximo passo, eu vou ficar frustrado, porque eu vou correr atrás dessa tal liberdade financeira e eu não vou conseguir chegar. Porque quando, para mim, liberdade financeira, eu comprar um carro SUV, daqui a pouco é uma BMW, só que eu não vou estar preparado. Só que...
Daqui a pouco pode ser comprar uma empresa.
Tá entendendo? Então, assim, e aí você nunca vai estar preparado. Daqui a pouco é mandar um foguete para Marte, você vê. Até então, era coisa normal? Não. E tá lá um homem nos Estados Unidos, né? Elon Musk tá lá fazendo isso. E daqui a pouco pode ser que ele queira outra coisa. Então, liberdade financeira é uma ilusão por causa disso. Você sempre vai ficar correndo atrás do rabo igual um cachorro. E eu falo isso porque eu tinha independência financeira, fiquei correndo atrás dessa tal liberdade financeira e o que me causou foi frustração. Então, esquece. Se você está buscando liberdade financeira, esquece. Tira do teu radar, começa a buscar a tua independência financeira. E aumenta o teu padrão de vida, que aí você vai aumentando a tua independência financeira, o nível. E aí que entra a produtividade financeira, que é o quê? É você ter independência financeira com o teu padrão de vida, mas com qualidade de vida. Porque se você tem qualidade de vida, você consegue viajar, ter uma casa legal, um carro legal, consegue ter tempo com a tua família, tá conseguindo ter tempo para se divertir, passear, o que que você precisa? Você só vai aumentando o nível das coisas, mas você já está realizado, entende? Então isso é ter produtividade financeira.
E vou colocar aqui, ó, os 5 que você estava passando. Primeiro lá, quebra o padrão.
Quebra de padrão. Segundo pilar, base sólida. O que que é base sólida? É você saber administrar e organizar bem o seu dinheiro. Porque todo mundo que é adulto vai ter dinheiro. A diferença é, alguns sabem organizar, outros não. Então, isso é a base, como se a gente estivesse construindo uma casa. Ou seja, quebrar o padrão é, eu decidi construir. mas eu preciso começar. Ah, por mais que eu queira ter uma casa com uma piscina, uma churrasqueira, eu começo por onde? Eu começo lá na raiz. Eu furo não sei quantos metros para baixo para criar a estrutura. Então, essa base sólida é a parte de organização financeira. É você saber exatamente de onde seu dinheiro vai, para onde ele vem. E, principalmente, as pessoas têm uma cultura no Brasil, Romani, que falam, eu vou controlar os meus gastos. E eu acho isso super equivocado. Porque a palavra tem poder, né? Onde a gente foca, a gente expande. Então, se eu for focar nos gastos, o que vai acontecer? Eu só vou olhar para os gastos. Só vou gastar, eu vou querer gastar mais. Quando você olha para o fluxo de caixa pessoal, o que é um fluxo de caixa? Eu olho para o que entra e o que sai. Então, eu paro de olhar só para o meu controle de gasto e eu começo a olhar para o meu controle de planejamento financeiro mensal. Esse fluxo de caixa. E aí, esse fluxo de caixa pessoal, que chamo de FCP, você vai olhar não só o que sai, mas principalmente o que entra. Porque o que sai é o de menos. Desde que o que entre seja muito maior. Então, quando você começa a olhar o que entra, você fala, caramba, só estou ganhando 3 mil? Por quê? Você se questiona. Eu estou gastando 3 mil, mas eu estou ganhando 3 só. É ruim eu gastar 3? Não. O ruim é você gastar 3, ganhando 3. Então, se eu começo a criar novas oportunidades e possibilidades de ganhar mais, daqui a pouco eu faço 4, faço 5, faço 10, faço 15.
Tem uma coisa na psicologia, essa é eu chamo de estrela de necessidades psicológicas. Eu desenvolvi essa teoria baseada muito em neurociência. E o que é interessante? Tem 5 necessidades psicológicas para o ser humano estar bem psicologicamente. E, curiosamente, uma das necessidades psicológicas é a necessidade de evolução. Aí você pensa, nossa, mas a pessoa tem que estar sempre querendo alguma coisa a mais. E a questão, por que que isso é bom? Porque no momento que você deixa de desejar algo melhor para a sua vida, você começa a entrar em depressão. A pessoa começa a deixar de olhar para a vida e falar, não tem nada que eu quero, não tem nada que eu quero construir. E esse desejar algo a mais é o que fez o homem sair da caverna, dormindo na pedra, para hoje dormir numa cama e ter, historicamente falando. Mas nós temos essa necessidade, é aquela coisa. A pessoa comprou um carro novo, passa ali 6 meses, ela já não é um carro novo. E isso parece que, nossa, mas eu não devo ser grato. Você vai ser grato, mas não conformado. São coisas diferentes.
Total.
Então, eu sou grato pelo que eu tenho, mas no momento que eu estou muito conformado, eu começo a entrar dentro de uma forma e começo a deixar de... Opa, eu posso contribuir mais para a humanidade, para que a humanidade avance para frente, para construir coisas melhores para mim e para o mundo.
Total. E é isso. Isso faz o homem não estagnar, né? O homem no sentido de ser humano. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma balança, né? Porque a pessoa que ela só está olhando para o crescimento, ela esquece um pouquinho de ser grato, como você falou, e aproveitar principalmente. Eu acho que o desfrutar é muito importante, sabe, homem? As pessoas não estão desfrutando. Elas estão num loop. Eu lembro que eu fiz a formação de oficial do Exército, temporário, né? CPOR. Aí fui o primeiro colocado. Na minha cabeça era, você tem que ser o primeiro colocado para conseguir ir para a tropa, que a gente chamava para ser o oficial formado. E aí um garoto de 19 anos para ganhar lá seus 3 mil reais, que na época, hoje talvez 8 mil, alguma coisa nesse sentido. Uau, né? Vou mudar de vida e tal. E aí eu foquei tanto naquilo, que quando eu me formei oficial do Exército, tenente, primeiro colocado. Eu olhei e falei assim, caramba. Mas a gente ficava esperando como se ficasse um pozinho mágico que te transformasse. Faz pim, 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 sabe? E não, eu sou o mesmo Renan. O que aconteceu? E foi ruim porque eu olhei para trás e falei, pô, eu podia ter desfrutado mais essa jornada. Eu tava olhando só para o destino.
Porque tem sempre um próximo lá.
Mesma coisa na formação de engenharia. Nossa, engenheiro. O que eu pensava? Minha mãe vai falar para as amigas que eu sou engenheiro, ou então isso, aquilo, outro. Aí terminei a faculdade de engenheiro. Mesma coisa, sabe? Tipo, caramba, e agora? Depois disso eu entendi. A gente precisa desfrutar. Sabe? Beleza, hoje você é empresário? Sou. Eu tenho uma empresa. Desfruta da tua empresa. Hoje eu tenho 3 empresas, um grupo educacional multimilionário. Beleza. Mas e aí? Eu tô curtindo minhas filhas, eu tô viajando, eu tô passeando. Então, é sobre isso. Eu falo, o dinheiro, de que adianta o dinheiro se você não pode usar ele? O dinheiro não tem que te usar. Você que tem que usar ele. Então, no mês que vem a minha filha vai completar 6 anos, a Maria Clara. E ela falou, papai, eu quero ir pra Disney. Eu falei, que massa, vamos comemorar seu aniversário na Disney. Talvez anos atrás, pra mim, isso fosse impossível. Comemorar o aniversário da minha filha na Disney. E a gente vai. Então, assim, se fosse qualquer outro momento, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, então vão vocês, eu não vou. Isso é ter produtividade financeira. A gente começar a olhar quais são as suas prioridades. E o dinheiro tem que estar nele também. Por quê? Porque o dinheiro que vai ajudar, não adianta a gente ser hipócrita e falar, não, vamos para a Disney, mas eu não tenho dinheiro. Ou alguém faz caridade? Alguém? Não. Então você precisa ter o dinheiro, mas ao mesmo tempo, não adianta ter dinheiro e não poder ir. Então esse balanço é fundamental. E quando você começa a usar o desfrute, por incrível que pareça, começa a entrar mais dinheiro no teu bolso. Porque você começa a vivenciar a experiência e vai falar assim, eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E aí você começa a criar novas soluções como empresário. Para quê? Para atrair mais pessoas, para resolver mais dores e naturalmente você ser mais remunerado.
Eu tenho uma coisa que eu gosto até de separar, ter o dinheiro também para generosidade. E qual que é a diferença de generosidade para caridade? Generosidade é, às vezes, você fazer alguma coisa para alguém que não precisa. E eu vou dar um exemplo. Às vezes você está num restaurante com alguém, você pagou a conta e o cara não precisava daquele seu dinheiro. Parece simples isso, mas isso abre portas. Isso faz a pessoa... Dando esse exemplo, estava conversando com o Moisés lá. A gente estava jantando, na hora que viu, mas aí tinha pagado a conta do pessoal. O que foi a minha sensação? Eu falei, cara, eu quero ajudar esse cara de alguma forma. Ele nem sabe disso.
Uhum.
E ele não fez isso porque ele pensou que alguém iria retribuir. Mas eu acho isso fantástico também. E outro ponto também importante, que quando eu falei lá de necessidade psicológica e evolução, é importante entender que isso não quer dizer que eu não vou ser grato durante a jornada. Isso é importante demais ficar claro. Senão a pessoa pensa, ah, então a evolução tem que estar toda hora pensando que eu vou ser feliz quando chegar no lá. Não, evolução é justamente entender que nunca vai parar. Sempre vai ter o próximo lá. E que como sempre vai ter o próximo lá, eu tenho que ser feliz durante a jornada mesmo. Porque o lá não acaba. Ah. E quando acabar, eu morri. Quem tá pronto já morreu.
É isso, desfrute é muito importante, né? E eu demorei pra pegar isso, sabe? Eu vivi uma vida muito tempo só ou workaholic, ou só querendo investir. Então tem essas fases, você quer só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí, cara, uma frase que eu ouvi do Jerônimo Temer uma vez: tira o dinheiro dos olhos que o dinheiro vem pro seu bolso. E de fato é real. Tira o dinheiro dos olhos que ele vem pro teu bolso. Então o segundo pilar é exatamente esse, é uma base sólida. Pra quê? Pra você organizar suas finanças. Saber pra onde vem, de onde vem, pra onde vai. E aí você começa a criar novas soluções estrategicamente, igual o negócio. Você vai olhar pra tuas finanças e falar assim, tem possibilidade de eu ganhar mais dinheiro. Tem possibilidade de eu gastar menos. Beleza, sem tirar a tua qualidade de vida. Porque o gastar menos fala assim, ó. As pessoas às vezes falam, ah, você é educador financeiro, né? Fala, sou. Você vai falar pra mim pra eu gastar menos do que eu ganho. Eu falo, não, você já sabe. Eu não vou te falar o que você já sabe. Eu vou falar o contrário. Eu vou falar, gasta o que você quiser. Desde que faça sentido pra você. E eu falo assim, ó, um teste é o seguinte, Romano. Pra você saber se faz sentido ou não você gastar aquilo, é se no final do mês você lembrar o que você gastou aquele mês, valeu a pena. Se você não lembrar, não valeu a pena. Quantas pessoas, se você parar e pensar aí, nossa, com o que você gastou no mês passado? Você consegue lembrar de tudo? Galera que tá ouvindo a gente aí. Para e pensa, é um exercício teu. Se você não consegue lembrar, ah, vou lembrar de tudo. Ah, se for importante, você lembra. Você lembra que pagou tua conta de luz, tua conta de água, tal. Você pode não lembrar o valor exato, mas você lembra que você pagou. Agora, se tem alguma coisa, cara, não sei, tá faltando R$500 na conta. Não sei com o que eu gastei. Já ouviu alguém falar assim? Um monte de gente fala. Por quê? Foi pro lixo. Você gastou com algo que não era tão importante assim. Se fosse, beleza. Agora, se você for num restaurante diferenciado, comemorou, levou a família, você não vai lembrar. Oh, eu lembro que eu pedi minha esposa em casamento no Copacabana Palace. Eu era estagiário de engenharia. Tem noção, eu ganhava R$600.
Legal,
Copacabana Palace. Isso fica marcado. É uma história que eu conto para minhas filhas. Eu conto em podcast, eu conto nos meus eventos. Por quê?
É isso marcante. É merecimento.
E olha que louco, né? Olhando para trás, eu não entendi naquele momento. Porque eu fiz intuitivo. Eu só queria algo que eu queria contar que fosse marcante. Eu sou um cara meio romântico. Eu queria marcar. Aí já que eu falei, cara, eu vou marcar. E aí eu fiz aquilo. Só que olhando para trás, ali foi um destrave, foi um forte impacto emocional, um ambiente diferente. Na época eu não tinha referência, porque eu quebrei um padrão meio que sem referência ali. Mas naquele momento, cara, eu fiquei super desconfortável, eu e a Jaque. Eu tinha um Celtinha preto, você tem uma ideia, eu tive vergonha de ir do Celta, com o Celta. Eu deixei o carro na praia e atravessei andando, porque eu tive vergonha de entrar com o Celta e deixar pro manobrista. Falei, ele não sabe nem dirigir esse carro. Eu fiquei pensando. Só que a grande sacada é assim, Romani. Ali, eu fiquei super desconfortável no início. Mas no final, eu olhei pra Jaque, a Jaque me olhou. E a gente falou assim, cara, eu quero mais disso. Porque a gente queria vivenciar mais. Comida boa, ambiente bom. Pô, um momento especial. Atendimento muito diferenciado. Você quer mais disso? Só que a gente podia? Não. O que a gente fazia? sempre em ocasiões especiais, dia dos namorados, nosso aniversário de namoro, alguma coisa, época especial, ah, recebeu uma promoção, a gente ia em algum restaurante diferenciado, restaurante bom. E não importa, ah, porque às vezes a gente, nossa, você gastou tanto lá no Copacabana Palace. É, mas não foi um salário, foram alguns salários, só que eu juntei dinheiro para fazer aquilo. Às vezes tem gente que tá gastando no botequim, tá gastando em vários lugares, no hot dog, sempre leva a família, e podia, ao invés de ir no hot dog toda semana, segura, guarda o dinheiro, vai um mês em um lugar diferenciado que vai quebrar um
Eu
padrão
lembrei
incrível,
de
cara.
uma coisa que meu pai me falava. Ele falava assim, ó, é melhor você ficar sem comer carne 4 dias da semana e comer picanha em um dia, do que você ficar comendo capa de costela todos os dias. É muito isso que você trouxe aí. Ah, eu lembro que meu pai falava isso. Eu sou vegetariano, mas é uma analogia. É
Sim.
melhor você comer picanha um dia da semana que você ficar comendo capa de costela todo dia, e isso vai fazer bem para sua alma.
Total. E assim, isso faz parte também de quebra de padrão, mas é um exercício legal que eu falo até para os meus alunos, recomendo todos fazerem, que é você ir no restaurante sem olhar para o preço, sem olhar o cardápio. Vai comer o que você quer, porque hoje a gente não tem nem liberdade para escolher o que a gente quer comer. Porque pensa assim, a gente vai no restaurante, você é vegetariano, mas vamos pensar aqui, a galera que gosta de carne. Ele chega no restaurante, às vezes ele quer comer uma picanha uruguaia. Aí ele olha o preço. Ele olha sempre pro lado esquerdo. Picanha uruguaia, R$ 300. Aí ele olha, tem um frango desossado, R$ 29,90. Aí ele olha, esse franguinho deve estar bom, não tá? Tô com uma vontade de comer frango. Não, ele tá com vontade de comer carne. Só que o dinheiro dele, ou o nível de merecimento, fez ele querer o frango desossado. Então, vai, tu quer comer o quê? Tal. Tá bom, tá com dinheiro, vai, faz. Você vai ver o quão libertador é você pedir as coisas sem olhar. Claro, com responsabilidade, né?
E responsabilidade é o que que eu, a minha visão, né? Nessa área você vai ter mais experiência do que eu, mas eu imagino o seguinte, cara, dentro da minha realidade, vamos supor que seja 3 mil. Então, dentro desses 3 mil, eu posso estar mais livre para gastar. Agora, a irresponsabilidade é, opa, a realidade é de 3 mil, mas eu estou gastando 6? Opa, aí, atenção. Só que dentro desses 3, tem um monte de gasto desnecessário com coisas ali que poderiam ser realocadas para experiência de merecimento e assim por diante.
Total. E aí você vê o caminho de, a gente chama de um estilo de vida com produtividade financeira. Quebra de padrão, nível de merecimento. Base sólida. Vai te ajudar a ter clareza. Porque as pessoas não têm clareza do quanto elas ganham. Às vezes elas acham que ganham que está no contra-cheque. Mas não chega isso na tua conta. Principalmente quem é CLT, né? Vamos falar de negócio. Às vezes você está olhando lá.
Ou quem é autônomo, às vezes confunde faturamento com lucro.
Esquece que tem que pagar salo, aluguel, alguma coisa, né?
Você não tem noção médico, tanto por exemplo, o médico, sei lá, ele está fazendo 30 mil. Ele acha que ele está fazendo 30, só que ele não está colocando secretária ou despesa com hospital, ou com um monte de outras coisas que na hora que ele vê, não está entrando 30 mil, só que ele cria a ilusão que ele ganha 30 mil. E eu dei exemplo médico, que é um que eu vejo muito comum, mas isso também acontece com empresário, pra cá.
Sim, psicólogo. Você falou, cara, a pessoa que é autônoma, principalmente, porque ela tá tudo rodando no dinheiro com ela. Só que ela esquece esses detalhes. Só que o padrão de vida dela, ela coloca em relação ao que ela sabe que recebe. Então ela vai botar em cima de 30 o padrão de vida. Só que no final das contas só vem 20. E aí é quando não fecha a conta. Mas quando ela tem essa base sólida, que é o nosso segundo pilar, ela consegue entender e ter essa clareza. Ela fala: não, peraí, eu faturei tanto, mas só que só entrou para mim 15, 10? Então, o meu padrão de vida é em cima de 10. Eu vou gastar as coisas em cima de 10. E aí, ela pode muito bem já separar 20% para os investimentos de curto e médio prazo. Pode separar 60% para pagar suas despesas mensais e 20% para um lazer. Isso, ela vai ter uma vida muito mais próspera, que ela vai conseguir investir para o futuro, vai conseguir ter uma vida próspera no hoje e vai conseguir realizar um lazer de qualidade nos dias de hoje também. E aí, beleza, vamos supor que a pessoa olhou e falou 3 mil. Só que ela quer gastar 6. Como é que ela faz para gastar 6? Aí é o nosso terceiro pilar, que é a geração de renda. Você não pode contar com uma única fonte de renda. Então, vamos supor aqui que a galera que acompanha a gente é muito psicólogo, né?
Tem muito psicólogo, terapeuta, pessoas que gostam de psicologia. E tem uma galera aí...
Que vende a sua hora, certo? Autônomo que vende a sua hora, normalmente, né? Faz um atendimento, é tanto e tal. Então, vamos pensar que essa pessoa, ela quer ir para esse terceiro pilar, que é a geração de renda.
E tem uma galera que gosta, assim, às vezes, de empreendedorismo, que vê mais a parte da mentalidade.
Top, massa. Mas isso vai ajudar também. Vamos supor essa pessoa que está vendendo a sua hora. O autônomo, ele é muito melhor do que o CLT, porque ele consegue, ele, dar o preço dele, da hora dele. Então, é muito mais fácil, com a autoridade, vai aumentando o preço. Só que chega uma hora que, não importa quanto você cobre, mas você só tem aquelas 24 horas. não tem para onde ir. Como é que ela consegue gerar outras fontes de renda? Às vezes a pessoa fica, ah, mas minha agenda já está lotada e eu já estou com um padrão de vida lá em cima. Tá bom, então começa a contratar outras pessoas para trabalhar com você. Começa a ter um time de psicólogo, um time da mesma área que você faz, que seja mais barato o ticket do que o seu, mas que vai entrar uma parte para você e uma parte para ela. Isso é gerar outras fontes de renda. Então, quando você pensa aqui, cara, o que eu tenho que fazer desse pilar? Os pilares são bons por causa disso. O que eu posso fazer para melhorar esse pilar? Você começa a criar, fazer um brainstorm com você mesmo e pensar, o que eu posso fazer para melhorar isso? Já que na organização financeira eu comecei a ver que o aluguel estava caro, eu renegociei. Eu fiz isso, a secretária estava mais barata. Agora, na geração de renda, como é que eu faço para botar mais dinheiro para dentro? Para aumentar essa renda. Então você começa a ter essas novas possibilidades. E a gente vai para o quarto pilar, que eu chamo de legado. O que é o legado? É a hora em que você aprende a investir. Porque não existe uma pessoa que quer prosperar que ela não invista. Se você quer prosperar, você precisa investir. E o lugar não é a poupança. Não é os bancos tradicionais. Você precisa aprender a investir de uma forma correta. E quando eu falo investimento, muita gente pensa que, eu vou para a bolsa de valores, é um cassino. Não. Eu estou falando para você investir de uma maneira certa. E não pensando que é day trade ou robozinho ou esqueminha, não. Com seriedade. E o mais legal é, eu tenho uma frase que eu falo que segurança não se negocia. Então o primeiro passo quando você entra no legado é, você tem que proteger a tua família, você e o teu patrimônio. Então você vai colocar o teu dinheiro onde? Em lugares seguros. Tesouro direto, que são os investimentos mais seguros do país, renda fixa, privada como um todo, CDB, LCI, LCA, que são investimentos conservadores. Isso não vai te enriquecer, isso vai te proteger. Então não adianta pular a etapa. Primeira etapa é segurança. Então eu não vou querer ficar rico na primeira etapa, eu vou querer segurança. Só que essa segurança vai te dar base para você depois ir para a escala. E aí sim, as pessoas precisam para a bolsa de valores. Só que sabe o que é legal, Romano? Como é um podcast de negócio também, a galera que não tem noção, elas acham que é cassino, bolsa de valores. Só que bolsa de valores nada mais é do que você, quando a gente vai investir em ações, por exemplo, você ser sócio, comprar participações de outras empresas. Só que a diferença é que essas empresas são empresas mega consolidadas, empresas com lucro bilionário muitas vezes.
Às vezes o problema é comprar ação de empresas erradas.
Aí que vem um ponto. Quando você sabe o que você está fazendo, eu falo que você tem que ter uma visão de empreendedor, de empresário, mas é uma atitude de investidor. O que é isso? Você vai analisar os números como um empresário. Então, vamos supor que eu quero comprar... Se eu falar para você assim, Romani, tu quer comprar participação da minha empresa? O que você falaria agora?
Acho que seria interessante saber mais os números, saber quanto que dá de EBITDA, saber um pouco mais a visão de futuro.
Mas eu sou legal, você acha que sou legal?
Sim.
Eu tô aqui contigo, a gente é parceiro, né? Tal. Sim. Tu não quer comprar uma participaçãozinha?
Eu confio na empresa, que ela vai crescer.
Então, ele confia, mas ele quer ver os números, entendeu? Isso é o ponto principal, essa é a cabeça do empresário, que você tem que ter. E aí o que você vai fazer? Você tem que saber analisar os números, não adianta só me mostrar, tem que saber analisar. É a mesma coisa, você vai pegar, eu não vou...
É isso que você trouxe, por exemplo, acho o Renan legal, mas se fosse para comprar a participação de um empreendedor, de qualquer coisa, quero entender, peraí, para onde essa empresa está indo, qual a visão, os números, o quanto que deu de lucro, como era ano passado, como era o ano anterior... O mercado que está inserido, esse mercado, ele está em crescente ou ele está em decrescente? São números...
É isso que você faz quando você vai comprar uma ação na Bolsa de Valores. Exatamente isso. Você vai pegar um Itaú, por exemplo. Não é porque eu sou correntista do Itaú, eu gosto do Itaú, atendimento e tal. Ou porque eu não sou bem atendido, que você vai olhar e falar, não vou ser sócio dele. Por exemplo, uma empresa que eu gosto muito, Magazine Luiza, como cliente. Mas eu não sou sócio dela. Por quê? Prejuízo constante, margem pequena, varejo não é uma área que me agrada para investir. Então, você consegue entender os movimentos? Por exemplo, eu tenho a internet, uma das internets da minha casa é a Oi. Por que eu não invisto na Oi se eu gosto dela? É a melhor que tem na minha região. Porque ela fez toda uma reestruturação, passou por uma recuperação judicial, está só com prejuízo nos últimos 3 anos. Prejuízo bilionário com B. Como é que eu vou investir numa empresa dessa só porque eu gosto, porque a qualidade do produto e do serviço é boa? Mas se ela está toda errada, eu não vou investir nela. Então, quando você começa a entender isso, agora, como é que vai dar errado se eu estou investindo numa empresa que tem um lucro constante, distribui dividendos para os sócios, que somos nós que investimos na empresa, tem uma liquidez corrente, ou seja, um endividamento controlado.
E aí é importante lembrar um ponto. Quanto mais sólida uma empresa, também menor a possibilidade de ganho exponencial. Então é risco. É importante quem está assistindo entender isso. Nossa, tem uma empresa ali que ela é menor, ela não é tão consolidada assim. Não é que eu nunca vou investir nessa. Só que eu tenho que ter uma porcentagem muito menor do investimento, sabendo que eu posso perder. E do outro lado, a empresa, por exemplo, um Banco do Brasil da vida. Cara, se você deixar o dinheiro lá, pode ser até que caia em algum momento, mas sobe de novo. Só que não vai oscilar tanto, nem para cima, nem para baixo. Tanto que eu digo assim, de falar assim, nossa, eu tripliquei o meu capital. Não, difícil esperar, é pensar que o Banco do Brasil vai crescer 3 vezes de tamanho. Como? Não tem tanto espaço no Brasil. É possível? É, mas seria um ponto muito fora da curva. Agora, quando pega investimentos mais arriscados, por exemplo, a Oi, que você deu o exemplo, que está ali com centavos a ação, é possível ela triplicar? É possível. Só que também o risco é muito maior.
Sim, aí que está. Aí a diferença do especulador para o investidor. O investidor, ele vai nas empresas que são consolidadas, que tem boa margem, que está pagando dividendos. Eu olho uma visão de sócio. O especulador, ele vai assim, eu acredito que a Oi vai se recuperar. E aí eu quero, cara, botar aqui e acertar a bola da... Sabe aquela... A bala de prata? A grande tacada. Isso é especulação. E eu acredito que isso não é o legal para quem está começando. Então, o que eu falo é, você tem que analisar com uma cabeça de... Cara, conservadora, mesmo sendo bolsa de valores. E aí é a hora que faz diferença. Porque muita gente é especuladora. Ah, eu vou lá na Magazine Luiza, vou lá não sei onde, por quê? A galera toda tá falando. Pode ser que cresça? Pode. Quando que eu vou investir na Oi? É um setor bom? Eu gosto. Telecomunicações é um setor muito perene. Mas quando que eu vou investir na Oi? Quando ela começar a mostrar os números melhores do que agora. Quando ela começar a voltar a dar lucro, como deu muitos anos atrás. Mas por enquanto eu não vou. Ah, mas aí você perde a oportunidade de ter comprado por centavos. Tudo bem. Mas se eu comprar a R$1 com os números bons, eu sei que ela vai chegar a 10, por exemplo. E tá tudo certo. Eu não quero acertar a grande, sabe? É isso que eu tô falando. As pessoas querem acertar a mínima e a máxima para sair. Não. Eu só quero surfar uma boa onda. Mas uma boa onda você surfa sabendo analisar. E é uma cabeça igual de investidor. Eu comecei a analisar muitos números da minha empresa porque eu sou investidor. Porque antes, eu fui investidor antes de ser empresário. Então, eu pensei assim, cara, na minha empresa não tem DRE. Quando eu comecei um negócio. E por que eu analiso o DRE de todas as empresas que eu vou comprar na bolsa? Uhum. A minha empresa não tem, eu não olho margem líquida. Por que que eu não olho? Eu comecei, ó, vamos DRE e tal. Então, isso é muito legal, principalmente para quando a gente fala de negócio. Então, quando você investe na bolsa de valores, é isso que você está fazendo. Você está comprando participações societárias, claro, minoritárias, de grandes empresas da bolsa de valores, que você analisou e você viu que tem um setor perene, que paga bons dividendos, tem lucro constante, tem endividamento controlado e vários outros setores que falam, cara, faz sentido eu investir nela. Então, por isso que eu falo que não é sorte, não é, ah, eu vou adivinhar. Como você falou, é renda variável, ela pode subir e pode cair. Isso pode subir e cair o preço da ação. E aí tem vários motivos, por exemplo, se tem alguma fala do presidente que não é visto legal como mercado, pode cair. Isso quer dizer que tirou todo o lucro da empresa? Não. Quer dizer, até uma oportunidade para você comprar mais, e depois ela vai voltar a subir. Porque empresas boas, no longo prazo, elas sempre vão crescer na bolsa de valores. Então, isso aqui é um ponto legal, que é o nosso quarto pilar, que é o legado. Ou seja, sim, eu acredito que todo mundo precisa aprender a investir em renda fixa, em seguida em renda variável. Não tem para onde fugir. Principalmente quem é empresário, quem é autônomo. Porque fazer dinheiro não é o problema. Mas multiplicar sem a tua presença, isso você precisa ser bom. E a gente vai para o quinto pilar do nosso método, que é a qualidade de vida. Então, não adianta eu ganhar mais dinheiro, eu quebrar padrão, eu organizar uma estrutura boa, uma base sólida, eu investir, eu gerar múltiplas fontes de renda, se eu não tiver qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Tempo de qualidade com você, tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família, viajar mais, ter mais tempo livre, cuidar do teu corpo, do teu espírito. É você olhar para todos os lugares que você não costuma olhar, porque eu lembro quando eu era CLT, eu não fazia um check-up, porque eu não tinha tempo. Às vezes eu marcava médico, não conseguia sair do trabalho para ir pro médico. Então isso é uma prioridade, por quê? É você. Então qualidade de vida é sobre isso. É você, por exemplo, poder curtir a tua família, viajar. Então eu sou um cara muito família. Então é por isso que eu falo. As pessoas falam assim, ah, você é o cara que ostenta na internet? Eu falo, ostento muito. Se você me seguir lá, você vai ver, eu ostento muito. A minha verdadeira ostentação é minha família. Então a minha ostentação é, eu tô passeando com elas, elas me pintando, me maquiando, isso é minha verdadeira ostentação. Então isso é ter produtividade financeira, é eu ter tempo de qualidade, mas com dinheiro, porque o dinheiro vai me acessar, lugares, ambientes e principalmente coisas para as minhas filhas que sem dinheiro eu poderia ter qualidade de vida com elas, ter tempo livre, mas eu não iria proporcionar algo bom. Por exemplo, hoje elas estudam numa escola bilíngue. Então elas são alfabetizadas numa escola bilíngue. Eu não tive essa oportunidade. Elas têm. Precisa de dinheiro para elas estarem lá. Ah, a gente tem um carro mais confortável. Precisa de dinheiro. A gente mora numa casa, num condomínio fechado, onde dá para receber os amigos. Precisa de dinheiro. Então, é hipócrita a gente pensar, não, mas eu tenho tempo com a minha família. Eu tenho isso. Tá, mas você está dando o melhor para elas. Então, é importante você dar o melhor. E, claro, o melhor, número um, é o seu tempo. Número dois, são as coisas que vão dar mais conforto para tua família. Isso é importante. Isso é o que eu chamo de ter produtividade financeira. Esses são os cinco pilares que a gente trabalha no nosso método.
Cara, muito legal, Renan. E, Renan, se fosse para você trazer uma mensagem para quem está assistindo para falar, cara, essa é uma mensagem que eu acredito que poderia ajudar pessoas ou alguma coisa, alguns passos para seguir, não sei. Uma mensagem que o mundo inteiro fosse ouvir. Qual seria uma mensagem que você gostaria de deixar?
Produtividade financeira é uma escolha.
Produtividade financeira é uma escolha.
Não deixe ninguém escolher para você. Faça a sua escolha. Porque se você não escolher, alguém vai escolher para você.
Legal, cara. Legal. E como que o pessoal faz para te encontrar? Imaginando que alguém queira saber mais sobre o seu trabalho.
Massa. Galera que curtiu aí o conteúdo, quiser aprofundar mais, quiser aprender a investir, tem conteúdos gratuitos lá no nosso Instagram. É Renan Diego Oficial. E Produtividade Financeira também tem o Instagram. E o canal no YouTube também, Produtividade Financeira. A gente tem um podcast, inclusive tem o episódio do Romani também.
Mesmo. Quem quiser assistir, vou deixar o link do podcast que eu gravei, onde eu fui o convidado. Quem quiser assistir vai ficar aqui na descrição, junto com as redes sociais.
Foi bem massa esse podcast, Romani. Nossa, a história dele foi incrível, assim. Muita mentalidade de crescimento, né? Muita quebra de padrão, que a gente conversou lá. E o nosso podcast é o Profidecast. Tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, só me procurar nas redes sociais, vai ser um prazer poder ajudar vocês. E, Romani, foi um prazerzaço estar aqui, adorei estar compartilhando contigo.
Prazer enorme, ó. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o gostei, vai seguir o Renan Diego também, vou deixar as redes sociais dele aqui, e vamos juntos fazer desse lugar melhor, sendo pessoas melhores. Até o próximo episódio, dá uma olhada aqui na descrição, que tem todos os links. Grande abraço.
Maravilha.